Irmãos, eu gostaria de abrir a palavra de Deus com os irmãos em Efésios no capítulo 2. Efésios capítulo 2, o verso 19. Efésios capítulo 2, o verso 19 diz assim: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Vamos reler juntos a última parte do versículo que diz: e membros da família de Deus, e membros da família de Deus. Que Deus complete a sua palavra nos nossos corações. Amém? Meus irmãos, nós estamos aprendendo um pouco mais sobre igreja. Eu e pastor Carlos estamos desenvolvendo uma série e agora nós estamos falando a respeito da igreja. Os irmãos se recordam que há dois domingos atrás, nesse culto das oito, o pastor Isaac trouxe uma mensagem muito substanciosa, falando a respeito das características da igreja de Cristo. A igreja de Cristo, ela é santa. Por que ela é santa? Porque ela é formada de pessoas regeneradas. Ela é formada de pessoas transformadas. Na linguagem dos evangélicos, no evangeliquez, todo mundo sabe o que é regenerado. Mas numa linguagem assim, que não é do evangeliquez, é o seguinte: a pessoa estava vivendo na vida e se converteu. Se converteu também é evangeliquez, mas ele pode ficar claro agora. A pessoa está indo numa direção e ela se converte para outra direção. Ou seja, a pessoa regenerada é a pessoa que estava indo numa direção sem Deus e ela fez uma conversão e foi na direção de Deus. Deus mudou seu interior, porque nós só mudamos de rumo quando Deus muda o nosso íntimo. Lei não faz ninguém mudar de rumo. Lei não faz. Força policial não faz ninguém mudar de rumo. A pessoa, um bandido é bandido, solto ou preso. A cadeia não muda a pessoa por dentro. Quem muda a pessoa é Deus. Mudança de dentro para fora e não de fora para dentro. Então a igreja, ela é formada por pessoas que receberam a Cristo. No Novo Testamento não existe a pessoa ser da igreja porque o outro decidiu. É uma decisão pessoal. Então ela é formada pelos regenerados. Tiveram as vidas santificadas. Não são mais mundanos, ímpios. Tem defeitos. Não é santo porque não tem defeito. Não, tem defeito. Porque santo no sentido de sem defeito, a Bíblia diz que só Jesus, só Deus. Não há mais ninguém. A igreja é una. Por quê? Porque ela tem um só Deus, um só Senhor, um só Espírito. A igreja de Cristo, onde estiver, ela é obra do Espírito Santo. Uma pessoa para ser da igreja de Cristo, a igreja de Cristo na terra, ela foi trabalhada pelo Espírito Santo. Há uma unidade, uma certa comunhão com os crentes locais e também de todo mundo, porque a igreja tem uma outra característica: ela é católica. O termo católico significa universal. A igreja não é de um estado, a igreja não é de uma região, ela está em todo mundo. É a chamada, existe um termo que os livros de teologia usam, a igreja invisível, porque você não consegue vê-la toda. A igreja, meus irmãos, ela é apostólica, porque nós estamos firmados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. As doutrinas não mudam. Eu não posso... Eu acho tão curioso que às vezes uma revista, um jornal, alguma reportagem diz que foi feita uma descoberta que vai abalar as estruturas do cristianismo. Tudo bobagem, meus irmãos. Ou alguma igreja que está na vanguarda. Vanguarda de quê? Nós vamos dizer que aquilo que está na Bíblia não vale mais, nós vamos inventar alguma coisa? É isso que se espera? O nosso mundo é tão ansioso por novidade que tudo que está estabelecido, que é antigo, e uma coisa pode ser antiga sem ser velha, uma coisa que é antiga, o nosso mundo quer trocar logo por uma coisa nova. Cristianismo não é igual celular, que você tem um e descobre que tem um outro que tem tantos megas a mais de memória, de gigabyte, não sei o quê, e que o outro solta fumacinha e o outro tem a lanterna dele, alcança 10 centímetros a mais do que o outro, você já quer trocar. Aquilo que está no Novo Testamento é suficiente e é verdade em todas as épocas. Por quê? O mundo passa por mudanças, mas o homem, sua natureza, é a mesma. Nós somos o mesmo Adão. Nós somos, temos, as irmãs têm a mesma Eva. Nós estamos ali, é aquela mesma natureza do Jardim do Éden, está estabelecida andando pelas ruas do Rio de Janeiro, em Nova York, em Tóquio, em Londres, no interior de um pequeno estado, de uma pequena cidade. A igreja é apostólica, ela está com suas doutrinas estabelecidas no Novo Testamento, e acabou. E basta, nós não precisamos de uma coisa a mais para completar, porque ela é antiga, mas é completa e pode falar a todos os homens de todas as épocas. Agora preste bem atenção, a igreja na semana passada nós falamos que ela tem as suas metáforas, uma delas, no Novo Testamento ela é chamada de edifício de Deus. Por quê? Porque ela é fruto de uma obra de Deus. Na sua vida, Deus faz uma obra, Ele constrói um edifício. O edifício não é para a glória dele mesmo, ele reflete a glória, o gênio do construtor. Quando alguém olha para a sua vida, tem que falar assim: graças a Deus, mas como Deus é bom. Quando alguém olha para a vida do Bruno, tem que dizer: graças a Deus, que coisa boa que Deus fez, e fez mesmo, fez uma coisa boa. O Bruno estava indo numa direção de morte, e Deus colocou vida na vida dele, só Deus. Ninguém podia convencer, ninguém podia fazer alguma coisa tão profunda como aconteceu na vida dele. Ele é fruto de uma obra, de um agir de Deus. Mas, meus irmãos, a Bíblia diz que a igreja é lavoura de Deus. Por quê? Porque Deus cuida de nós, limpa as nossas vidas, poda. Você sabe que às vezes você está ficando meio crescidinho assim, Deus vai lá e dá uma podada. Aí você pensa: meu Deus, por que eu estou passando por isso? É para produzir mais frutos, porque Deus tem a expectativa com os crentes que eles frutifiquem. Meus irmãos, depois de recapitulados as cenas dos capítulos anteriores, vamos agora ao episódio de hoje. A Bíblia diz que nós somos família de Deus. Existe coisa mais preciosa do que família? Existe coisa mais preciosa para um pai, para uma mãe, do que a sua família? Às vezes uma pessoa pode desprezar a sua família, e é muito comum acontecer isso, mas uma pessoa em sã consciência, ela valoriza alguma coisa mais além do que a sua família? É interessante essa pergunta, meus irmãos, porque nós vivemos uma época em que a família tem sofrido um pouco de desvalor. As pessoas, boa parte delas, considera, por exemplo, que uma profissão é mais importante do que a família. Eu ouvi um pastor essa semana e eu tive a mesma experiência que ele. Ele disse que conversava com uma jovem mulher, casada, com filhos, e de repente no meio do diálogo, ele pergunta para ela assim, do nada: e o que você faz? Com que você trabalha? E ela foi tomada por uma vergonha, estava nítido que ela estava assim, se sentindo um pouco envergonhada, e ela assim com um olhar para baixo, desanimada, ela respondeu: eu não faço nada, eu resolvi só mesmo cuidar dos meus filhos, da minha família. Meus irmãos, eu me lembro uma ocasião em que eu fui fazer um casamento, e a gente lia aquele termo de casamento, o termo do casamento civil, que vai qualificando a pessoa, e vai dizendo que ela é fulana de tal, residente na rua tal, filha de cicrano e tal, 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 tal. E aí, num determinado momento, diz lá a profissão, e estava lá na profissão da noiva do lar. O pavor dela que eu lesse, e eu parei de ler geral, mas o pavor dela que fosse lido do lar. Por quê? Porque boa parte das pessoas está achando mais importante cuidar de um comércio, cuidar de do seu trabalho, da sua carreira, do que da sua família. Meus irmãos, não é diminuir ninguém cuidar da família. Não é diminuir mulher ou homem algum cuidar da família. A família tem muito valor. E preste bem atenção. Quando a Bíblia diz que nós somos da família, esse conceito está ligado a um outro precioso conceito do Novo Testamento. O conceito da paternidade de Deus. Deus é o pai da igreja, no sentido de que ele é o Senhor, o cuidador. E aí, meus irmãos, nós lembramos algumas coisas muito relevantes com relação a Deus e a nós que formamos a igreja. Porque quando nós dizemos que nós somos da família de Deus e Deus é pai, é porque ele é nosso pai, nós somos a igreja. Junto com os outros, juntos aos outros, nós formamos a igreja. A igreja sou eu. Deus é meu pai. Se Deus é meu pai, meu irmão, e se Deus é seu pai, ele é quem nos sustenta. Em Mateus, no capítulo 6, meus irmãos, é um importante texto, e um texto assim muito encorajador, porque naquela passagem do capítulo 6 de Mateus, Jesus está dizendo que nós não devemos viver tão ansiosos com as coisas dessa vida. E num determinado momento ele diz assim: vocês estão muito preocupados com o que vestir, com o que comer, com o sustento. Porque nós nos preocupamos muito com o sustento a partir de um certo ponto da vida. Hoje de manhã eu estava dizendo: uma criança não está preocupada com o sustento, ela quer comer. Alguém lá tem que se preocupar. Alguém tem que providenciar. Quando se é adolescente também, não se está preocupado com sustento. O cidadão resolve comer 4 pães por dia, ele não está nem aí para o preço do trigo. Ele não está nem aí para nada disso, ele quer comer. Ele não está ligado no fato de sustento. Depois, quando a pessoa casa, começa a ver uma pequena mudança. E quando tem filho, aí mudou geral. Porque a preocupação com sustento é outra, é num outro nível. Agora note uma coisa: em Deus está o nosso sustento em todas as áreas. Irmãos, Deus é quem providencia sobre as nossas vidas. Uma outra questão muito importante sobre a paternidade de Deus: ele sustenta, e como pai, ele nos ama. Deus ama a igreja de Cristo. Deus ama os crentes ao redor do mundo. Deus ama os fiéis. Você sabe que Deus ama também os infiéis. A Bíblia diz que Deus amou o mundo. Deus amou o mundo. Deus ama todo mundo. Mas, meus irmãos, existem manifestações e naturezas de amor diferentes. Deus ama o mundo, e boa parte em sofrimento, porque Deus sofre com a maldade do mundo. Deus sofre no sentido de não tem prazer naquilo que a humanidade caminha errado, naquilo que você ou eu caminhamos errado. Mas Deus ama em alegria, com satisfação, as vidas dos seus filhos. Então, como pai, Deus sustenta e Deus ama. Você sabe que receber amor e ter consciência de ser amado é uma coisa muito importante para nós. Muito mesmo. Se você não abraçar o amor de Deus, se você não tiver aquela consciência de que Deus gosta de você, que Deus te ama, você pode sofrer algumas coisas que são muito chatas na vida. Uma delas é ficar uma pessoa meio dodói. Sabe aquela pessoa dodói? Ela se sente diminuída em tudo, ela se sente não sei o que em tudo, ela fica, ou às vezes é, não é o dodói, é aquela pessoa que está o tempo inteiro querendo se autoafirmar. O tempo inteiro querendo mostrar para os outros que pode, querendo mostrar para os outros que consegue, querendo mostrar para os outros que é sabida, querendo mostrar para os outros que é inteligente, querendo mostrar para os outros. Meu irmão, você é amado de Deus, sossega, entenda a sua situação, você já deu certo. Você já deu certo. Pare com essa bobeira, essa coisa chata que ninguém aguenta isso. A pessoa está o tempo todo. A pessoa quer casar porque quer mostrar que é bonito. Quer ter filho porque quer mostrar não sei o quê. Quer no... Para com isso. Quer comprar carro porque não sei o quê. Não, você pode casar, pode namorar, pode ter carro, pode tudo. Mas calma. Faça normalmente. Não por causa dos outros. Não para mostrar alguma coisa. Você lembra... E alguns aqui realmente não viveram nesse planeta, nessa época. Você lembra quando começaram a surgir os celulares? Meu irmão, você não sabe o que já foi ter um celular. Ter um celular já foi uma coisa internacional. Eu me lembro que às vezes ia ter um casamento, uma festa. Olha, quando a pessoa, irmão Hélio, você lembra disso? A pessoa levantar com aquele tijolão. Era um negócio enorme, quanto maior melhor, porque dá para todo mundo ver, agora a pessoa que é pequenininha, mas era um negócio internacional, a pessoa abria aquele parangolé, porque abria assim, ó, abria, saía andando pelo meio do negócio, falando. Irmão, pode ter celular, mas não para se autoafirmar. Você é amado por Deus, Deus te ama. Isso nos ajuda, irmãos, até a viver bem, mesmo que alguma outra pessoa não nos ame. Está entendendo? Se uma outra pessoa não te ama, oh meu Deus, paciência, perdeu a oportunidade de me amar, porque até Deus quis me amar. Você está entendendo? Isso não é mitideza, não. Isso não é exibicionismo, não. É você entender que Deus te ama. Porque como pai, Deus nos ama. Agora uma outra coisa. Deus educa como pai. E aí, meus irmãos, é uma coisa tão séria. Porque a Bíblia vai mostrando que Deus quer nos instruir, nos educar. Porque pai protege, busca sustentar, educa, instrui. Eu falei domingo passado sobre o fato de nós sermos lavoura de Deus e Deus colocar adubo em nós. Meus irmãos, os irmãos sabem que, eu vou repetir o que eu disse na semana passada, uma pessoa que frequenta razoavelmente uma igreja, ela sabe tudo que ela precisa para a vida. Ela sabe. Ela sabe. Não é possível. Uma pessoa que passa tanto tempo escutando mensagens, escutando tanta coisa, ela pode não fazer por outras razões, mas não porque não sabe. Deus nos instrui. Irmãos, eu fico maravilhado, por exemplo, com culto. Eu fui pregar esses dias atrás em Venda das Pedras, em Itaboraí. Demorei a achar assim. Quando eu cheguei lá, começou o culto. Que culto maravilhoso, irmãos. Que culto maravilhoso. Eu tenho visto isso aqui acontecer nas nossas quartas-feiras, a mesma coisa. Um culto não se repete, meu irmão. Um culto é um feito inédito. Cada culto é único. Não tem culto igual ao outro. O culto é uma experiência espiritual. É uma coisa sublime. Deus está no meio dos louvores, no meio do seu povo. A palavra de Deus é viva e eficaz. Deus responde, ouve orações. Essa mistura dessas coisas misteriosas faz de cada culto uma coisa única. Pode ser o mesmo pregador, pode ser pregador diferente, pode ser no mesmo texto, pode ser outro texto. Cada culto é inédito. Então note bem uma coisa. Naquele culto lá em Venda das Pedras, eu fiquei observando quantas coisas foram ensinadas antes de eu começar a pregar. E depois, quando eu preguei mais de uma hora, quantas coisas? Depois, no final, o pastor da igreja ainda deu uma palavra, mais uma coisa. O irmão que foi conduzir o louvor, um pastor que estava conduzindo um grupo de louvor de outra igreja, aquele pastor falou algumas coisas ali rapidamente, ele não ficou enrolando, mas ele falou rapidamente antes de um louvor, depois ele tomou a palavra de novo, falou rapidinho. Mas meus irmãos, quanta coisa boa ali, que se cada um de nós pegasse uma por vez, ia ser, meu irmão, uma riqueza para a vida. Deus nos instrui, irmãos. Nós não podemos ficar na cabeça que nós não estamos sendo cuidados por Deus, porque você sabe que educação, no sentido de instrução, é uma coisa muito importante para a vida. Deus quer instruir você. Deus quer colocar em você os conceitos, os princípios da palavra de Deus. Mas às vezes nós queremos ser assim, pessoas que não entendem da vida mesmo. Aí é uma outra coisa, mas Deus quer instruir. Porque Deus cuida da sua família. Agora, irmãos, na paternidade de Deus, e sendo da família de Deus, Deus nos corrige. Deus instrui, sustenta, mas corrige. A Bíblia diz que Deus, quem Ele toma por filho, Ele corrige. E chega a dizer assim, açoita. Porque você sabe que tem coisa que se você não apanhar, você não aprende. Você sabe disso? É ou não é, meu irmão? Você aprende tudo assim, belezinha, falou com você, você, sim senhor, papai do céu. Você é assim? É ou não é? Não é. Você não é, você é meio teimoso. Você é meio teimosa. Tem umas coisas na sua vida, meu irmão, que se você não apanhar um pouquinho, você não experimentar o sabor das próprias escolhas, se você não comer do seu cozido, se você não comer da sua sopinha, você não percebe o quão ruim é aquela escolha. Então, Deus nos corrige. Porque Ele é Pai, nós somos da família de Deus. Irmãos, na família de Deus não pode acontecer qualquer coisa. Porque, como crentes, nós temos dono. Nós temos dono. Você sabe que é uma coisa terrível quando o pai e a mãe perdem completamente a autoridade sobre sua casa. E todo mundo pode fazer o que bem entender. Todo mundo pode dormir aonde quiser. Todo mundo pode chegar a hora que quiser. Todo mundo pode levá-la para dentro de casa quem quiser. Todo mundo pode fazer dentro de casa o que bem quiser. A família vira uma bagunça, uma desordem. Dentro de casa tem que ter ordem. Na igreja de Cristo tem que ter ordem, porque ela é de Cristo. Deus é nosso Pai. Irmãos, uma outra questão muito importante que... O fato de sermos da família de Deus, é que na família de Deus, por sermos da família de Deus, nós temos herança. O pastor Carlos pregou agora no culto das seis e contou uma coisa curiosa, que o pai dele recebeu aqui um comunicado, que acharam lá uma herança do avô, não sei se do bisavô, alguém lá, que então era para o pai dele... mandar os documentos lá, parece que acharam dinheiro numa aplicação, numa caderneta de poupança, o pai dele falou, eu vou mandar para lá, e se for R$2.000 para dividir por 11? Às vezes, dependendo do tipo da herança, você fica até desanimado de receber mesmo, não é? Agora, preste bem atenção, Deus tem herança para os seus filhos. É uma herança. É o céu como herança, mas não apenas o céu. E se fosse só o céu, já era tudo. Mas é também, meus irmãos, quantas bênçãos nós recebemos de herança. E Deus só dá para os seus filhos. Tem coisa que só dá para filho. Tem coisa que só dá para filho. Tem coisa que pai faz, que mãe faz, que é só para filho. Tem roupa que o pai deixa o filho usar e mais ninguém. Tem roupa que a mãe deixa só a filha usar, que se não fosse a filha, ela ia ficar com ciúmes daquilo. São tantas coisas. Tem bênçãos reservadas para nós, que Deus nos dá, por sermos da família. Irmãos, a igreja é família, portanto, ela é a reunião dos irmãos. A Bíblia diz, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É tão bom fazer parte de uma igreja, é tão bom ter os irmãos. E nós somos irmãos por termos sido gerados no mesmo Espírito. E é todo mundo adotado. É uma coisa interessante. A Bíblia diz que nós somos filhos por adoção. É todo mundo adotado. É todo mundo igual. Mas é ao mesmo tempo que é todo mundo adotado, todo mundo é gerado pelo mesmo Espírito. Porque é o Espírito que traz a adoção. Então note uma coisa. Nós temos coisas parecidas uns com os outros, irmãos, que ninguém tem. Só quem tem é o crente. Não é porque ele é melhor que os outros, não. Isso é assim mesmo. Existem, por exemplo, quem entende bem o coração do ímpio é outro ímpio. Ele tem uma comunhão de impiedade que é um negócio fantástico. Vão matar? Vamos matar. O cara fica alegre em pensar em matar os outros. Fica feliz. Tem aquela comunhão, naquele mesmo interesse. Eu estava comprando uma coisa essa semana e o balconista conversava com a outra pessoa. Eu fiquei impressionado da conversa dele com ela, perto de mim. Ele dizendo, se fosse eu, matava. Chamava no carro e dizia assim, vem cá. Dava uma saída e matava. E a mulher respondeu, é mesmo. É o coração ímpio com outro coração ímpio. Tem uma comunhão de impiedade. Irmãos, nós somos mais parecidos uns com os outros do que nós imaginamos. Porque nós somos irmãos. Esse termo irmão tem um peso no Novo Testamento. O jeito de tratar o outro. Eu me recordo e eu fui criado numa igreja em que os crentes se referem aos outros como irmão fulano e irmã cicrana. Irmão fulano e irmã cicrana. Aqui na igreja é muito chamado o outro de irmão, mas especialmente os mais velhos. Você chama o pessoal da juventude de irmão fulano ou chama pelo nome? Por exemplo, quando você vai se referir ao Davi, você diz o Davi ou o irmão Davi? Você chama Davi, né? Fofo, Davi, bonitão, é mais ou menos assim. Agora preste bem atenção, o jeito mais chegado de chamar o outro é irmão. É meu irmão. O Brasil teve um bispo católico, muito conhecido, Dom Helder Câmara, lá no Recife. E foi preso uma pessoa, e alguém da família da pessoa foi lá chamar o Dom Helder. Fala, Dom Helder, vai lá e tal. Está preso no lugar assim. Pode estar sendo espancado, pode estar apanhando e tal. E o Dom Helder foi lá, atrás do camarada. Quando chegou lá, o delegado, alguma autoridade lá, não sei quem, começou a conversar com ele e estava incomodado com a presença dele e disse... Mas o senhor está aqui, por quê? E ele deu as explicações, num determinado momento ele disse assim, mas o que o senhor tem a ver com isso, alguma coisa. E o Dom Helder diz, é que ele é meu irmão. E o sujeito espantou, porque o Dom Helder era pequenininho e magro, e o camarada lá tinha outras características. E o camarada disse para o Dom Helder, mas é como assim, irmão? E ele diz, é irmão de sangue. É irmão de sangue. Meus irmãos, quem é crente entende essa linguagem. É irmão de sangue por quê? Por causa do sangue de Cristo. No final saiu o Dom Helder de lá com o cara. O irmão de sangue dele. Irmãos, nós somos irmãos de sangue. Por causa do sangue de Cristo. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Procure viver em união com a sua igreja. Olha, meus irmãos, vamos parar de falar mal das pessoas na nossa casa. É tudo irmão. Irmão é uma coisa tão séria. Eu tenho minhas duas irmãs. Às vezes irmão chateia a gente, não é? Quem aqui já ficou chateado com o irmão? Eu acho tão engraçado, às vezes a pessoa fala assim, não, o irmão, os irmãos nunca tiveram nada. O meu pai, por exemplo, com o irmão dele, com a irmã, parece três santos, irmãos. A gente fica até assim com inveja, santa. Meu tio é um santo. Meu tio Manuel é um camarada que eu nunca conheci ninguém igual ao meu tio Manuel. O meu tio Manuel, se não fosse a Bíblia ensinar que não há um justo, nenhum sequer, eu ia achar que ele era santo. Mas eu acredito mais na Bíblia do que na minha percepção. Meu tio Manuel é fenomenal. A minha tia Maria. A minha tia Maria é uma doçura de pessoa. Eu nunca vi minha tia Maria falar alto, brigar, nada. É outra santa. O meu pai é outra gente boa. Eles dizem que nunca brigaram, os três. Nunca brigaram. Eu não conheci minha avó, mãe deles. Mas diz que era uma santa, meus irmãos. Mas o meu avô, pai deles, era bravo pra caramba. Diz que era de difícil trato. Então eu fico vendo assim, irmãos, tipo meu pai, meu tio, minha tia. Que coisa. Um só apoia o outro. Um só fala bem do outro. Um só torce para o outro. É aquela coisa. Agora, meus irmãos, tirando casos assim, como é que é lá na sua família? A turma se entrosa bem? Vamos colocar aqui que entrosa bem. Mas de vez em quando não há lá assim um rabo de foguete dentro de casa? Às vezes não parece. Um pastor falou comigo, rapaz, eu fico assustado com o olhar de raiva de uma filha minha para outra, parece que vai, que quer matar. Irmãos, nós temos uma coisa aqui. Às vezes a gente acha que irmão não está bom. E não está mesmo não. Porque tem uma explicação. Eles têm o mesmo sangue que nós. Irmão é muito parecido com você. E uma pessoa muito parecida com você, ela acaba sendo um pouquinho complicada mesmo. E uma pessoa muito parecida comigo também fica meio complicada. Mas nós somos irmãos. Não deixa de ser. E Jesus disse assim, que essa comunhão dos irmãos, ela é boa e suave, né? Diz a Bíblia lá no Salmo 133. Mas Jesus disse assim, onde dois de vós ou três juntos concordarem, eu vou estar no meio de vocês e eu vou atender. Existe um milagre, meus irmãos, na concordância dos crentes. Quando os filhos estão concordando todos, querendo uma coisa boa, quando os filhos estão unidos em torno de uma coisa, o pai e a mãe não têm prazer em dar. O pai e a mãe não têm prazer em fazer aquilo acontecer, porque sabe. Agora, às vezes, os filhos estão numa, eu vou lhe contar. Você está dentro do carro. Um filho diz assim: ai, que calor. O outro diz: eu estou morrendo de frio. Aí você fica ali. Espera aí que eu vou abaixar um pouquinho. Ah, vai abaixar? Se abaixar, eu vou ter um troço aqui. Eu já estou tendo até hipotermia aqui, eu estou passando mal aqui. Me dá uma blusa aí. Aí o outro: que isso, que exagero. Não sei o quê, não sei o quê. Fica aquela confusão. O pai aumenta ou diminui? Irmãos, dá vontade de parar o carro e falar: pessoal, pode descer, pega o próximo ônibus aí. Um vai num frescão, o outro vai num quentão. E eu estou indo sozinho aqui. Irmãos, tem horas que nós estamos num espírito tão assim, de desarmonia, que Deus diz assim: olha, qualquer coisa que eu fizer aqui, eles vão achar ruim, porque eles estão muito infantis, eles não estão entendendo. Há um poder na concordância dos crentes. Irmãos, nós somos irmãos para ajudarmos uns aos outros na família de Deus. A Bíblia diz: façamos o bem a todos, especialmente os da família da fé, ou os domésticos da fé. Porque nós, os crentes, precisamos ajudar uns aos outros. A Bíblia diz, em Romanos, no capítulo 10, o verso de número 12. Romanos 12, verso 10. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. O mundo precisa, meus irmãos, de ter mais amor fraternal. Se tem uma coisa que o mundo está carente de conhecer, é amor fraternal. Amor de irmão. Hoje eu liguei para uma mãe na Bahia e disse para ela: olha, eu quero parabenizar a senhora, quero dar os parabéns à senhora e agradecer a senhora, porque de certa maneira a senhora é um pouquinho minha mãe, porque a senhora é mãe de um irmão para mim. Eu liguei para uma outra que falei a mesma coisa: eu queria dar os parabéns à senhora pelo Dia das Mães, porque a senhora é mãe de um irmão para mim. Preste atenção, irmãos. Esses irmãos, se eles pedirem qualquer coisa que eu puder fazer, eu vou fazer. Um deles falou comigo há pouco tempo: rapaz, qualquer coisa que você me pedir, eu vou fazer. Eu só não vou fazer uma coisa que eu não puder, mas qualquer coisa que você me pedir, eu vou fazer. O pai de um desses morreu lá no interior da Bahia. Ele já estava lá em São Paulo, indo para o sepultamento. Quando eu fiquei sabendo, arrumei um jeito, chegamos lá às 5 horas da manhã, lá no interior da Bahia, depois de viajar a noite inteira de carro, num lugar perigoso. Mas eu não achei que aquilo era nem cansativo para mim. Eu também não achei que eu não devia ir lá. Eu achei que eu devia ir. E quando eu estava lá, não achei que eu estava fazendo favor para ele. Eu achei que eu estava fazendo algo bom para mim mesmo. Porque quando você tem amor fraternal, você tem uma outra disposição. Meus irmãos, o mundo está precisando mais disso. Esse encontro dos irmãos. A gente encontrar os crentes assim e gostar de estar encontrando. Eu acho bacana quando eu vejo às vezes os rapazes da igreja encontrando e fazem assim, e dá aquele tapão, aquele socão, e depois você olha para uma moça da igreja, uma mulher da igreja olhando para outra: você está linda, não sei o quê, princesa, não sei o quê, você está demais. Acabou o culto hoje. Eu fui atravessar ali para pegar o carro do outro lado. Passa a Débora, com a mãe ou com a avó, com mais alguém no carro. João Pedro saíram ali do estacionamento. E ela saiu assim, toda poderosa. Eu falei com ela depois aqui no culto das 6: gostei de ver você, hein? Estava toda poderosona, toda bonitona hoje. Preste atenção numa coisa. A gente tem que ter prazer em encontrar os outros. Agora você entra num lugar e olha para as pessoas e fala assim: que é isso? Meu irmão, tem tanta gente boa na igreja de Cristo. Se você entra na igreja e fica só torcendo seu nariz, conserta seu nariz que ele está com defeito. Seu nariz está com defeito. Tanta gente boa. Nós somos a família de Deus. Vamos orar então? Senhor Deus e Pai, que a tua glória se manifeste no meio, Senhor Deus, da nossa família aqui. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é nosso Pai, cuida de nós, nos sustenta, nos corrige, nos instrui. No Senhor está a nossa força, no Senhor está o nosso sustento. E, Senhor Deus, obrigado pelos muitos irmãos. Continua, Senhor Deus, nos mantemos sempre unidos aos nossos irmãos. Que seja assim para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém.